Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9atree. Hoje vou resumir e analisar o livro Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil. É uma obra de referência voltada ao estudo das relações entre Estado, arrecadação, gasto, endividamento e organização federativa no país. Escrita por Fábio Giambiadi e Ana Cláudia, além a quinta edição, publicada em 2015, combina exposição de fundamentos econômicos com uma leitura histórica e institucional dos desequilíbrios fiscais brasileiros. Seu propósito não é apenas definir instrumentos de política fiscal, mas mostrar como eles operam em um ambiente marcado por elevada complexidade tributária, responsabilidades previdenciárias, repartição de receitas entre entes federados e recorrentes pressões sobre a dívida pública. O livro pertence ao campo da economia aplicada e das finanças públicas, adotando linguagem técnica, porém orientada para problemas concretos da administração estatal. Ao conectar teoria e experiência nacional, fornece instrumentos para avaliar limites, escolhas e consequências das decisões orçamentárias. É especialmente útil para compreender por que reformas fiscais envolvem simultaneamente eficiência econômica, equidade distributiva, regras institucionais e sustentabilidade das contas públicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Fundamentos das Finanças Públicas Aplicados às Escolhas do Estado Brasileiro. A obra começa pela base conceitual necessária para analisar a atuação do setor público. Finanças públicas não se resumem ao orçamento anual, abrangem a justificativa econômica para a intervenção estatal, a obtenção de recursos, a alocação de despesas e os efeitos dessas escolhas sobre famílias, empresas e crescimento. Essa moldura permite distinguir situações em que a ação governamental busca prover bens coletivos, corrigir falhas de mercado, redistribuir renda ou estabilizar a economia. A utilidade dessa abordagem está em evitar análises que tratem todo o gasto como automaticamente desejável ou toda a tributação como simples custo. Cada instrumento produz incentivos, transfere recursos e impõe restrições ao restante do sistema econômico. No caso brasileiro, a discussão ganha complexidade pela dimensão do Estado, pela variedade de tributos e pela rigidez de parcelas relevantes do orçamento. O leitor é levado a relacionar princípios gerais, como eficiência e equidade, às instituições efetivamente existentes no país. Assim, a teoria funciona como critério de avaliação prática. Permite perguntar quem financia determinada política, quem recebe seus benefícios, quais distorções são geradas e se a ação pode ser sustentada ao longo do tempo. Essa articulação é central para formar uma leitura menos superficial dos debates fiscais. Em segundo lugar, sistema tributário e os efeitos econômicos da arrecadação. O sistema tributário aparece como elemento decisivo para entender tanto a capacidade de financiamento do Estado quanto os custos econômicos da política fiscal. A arrecadação não é uma operação neutra, a incidência de impostos e contribuições afeta preços, renda disponível, decisões de trabalho, investimento, produção e consumo. Por isso, o exame das receitas públicas exige observar não só o montante arrecadado, mas também a distribuição da carga entre bases tributárias e grupos sociais. A complexidade das normas e os incentivos criados para contribuintes e empresas. A perspectiva do livro é particularmente relevante para o Brasil, onde a estrutura tributária se relaciona à multiplicidade de tributos e à divisão de competências entre União, Estados e municípios. Esse arranjo pode dificultar a compreensão do custo efetivo da tributação e elevar despesas de conformidade, além de influenciar decisões de localização e organização produtiva. Ao apresentar o tema no interior de uma análise mais ampla das contas públicas, a obra evita separar a arrecadação de gasto. A qualidade de um sistema fiscal depende de como os recursos são obtidos e de como retornam à sociedade na forma de serviços, transferências e investimentos. O debate tributário, portanto, é tratado como problema de eficiência, justiça distributiva e coordenação institucional, e não apenas como busca por maior receita. Em terceiro lugar, previdência social como fonte de pressão estrutural sobre o orçamento. A situação da previdência social é examinada como uma das questões estruturais das finanças públicas brasileiras. O tema exige ir além da observação de despesas em um determinado exercício, pois envolve compromissos continuados, regras de elegibilidade, trajetória demográfica e formas de financiamento. Benefícios previdenciários cumprem funções de proteção de renda e redução de vulnerabilidades, mas também representam obrigações fiscais cujo crescimento pode limitar a margem para outras prioridades orçamentárias. A análise fiscal adequada precisa, portanto, considerar a evolução das receitas vinculadas, das despesas com benefícios e das condições que determinam sua expansão ao longo do tempo. O mérito de inserir a Previdência em um manual de finanças públicas está em mostrar que ela não constitui um debate isolado de política social. Suas regras têm repercussões sobre resultado primário, necessidade de financiamento e dívida, ao mesmo tempo que refletem escolhas distributivas entre gerações e grupos ocupacionais. A obra contribui para compreender por que propostas de reforma frequentemente geram controvérsia e alterações paramétricas podem afetar direitos, expectativas e a sustentabilidade das contas, enquanto a inação pode ampliar pressões futuras. Em vez de reduzir a discussão a posições imediatas, o livro oferece uma moldura para avaliar compromissos de longo prazo, restrições orçamentárias e consequências macroeconômicas. Em quarto lugar, dívida pública, resultado fiscal e restrições de sustentabilidade. A dinâmica da dívida pública é apresentada como consequência acumulada das decisões de receita, despesa, juros e financiamento do governo. Essa perspectiva é importante porque o endividamento não pode ser entendido somente por seu estoque em reais ou por comparações pontuais. Sua trajetória depende da relação entre déficits ou superávites, custo dos juros, crescimento da economia e condições de emissão de títulos. Quando as despesas persistem acima das receitas, o governo precisa ampliar financiamento, elevar tributação, reduzir gastos ou combinar essas alternativas. A dívida, nesse sentido, conecta escolhas presentes a obrigações futuras. No contexto brasileiro, a discussão é indispensável devido à relevância histórica dos problemas fiscais e de seus efeitos sobre expectativas, taxa de juros e espaço para políticas públicas. O livro fornece instrumentos para interpretar conceitos como necessidade de financiamento e resultado fiscal, sem tratá-los como meros indicadores contábeis. Um resultado primário, por exemplo, informa a relação entre receitas e despesas antes dos juros, mas sua leitura precisa ser associada ao peso da dívida e ao ambiente macroeconômico. A sustentabilidade fiscal requer coerência entre regras, metas e capacidade efetiva de execução orçamentária. Ao enfatizar essa interdependência, a obra ajuda o leitor a distinguir medidas temporárias de ajustes com potencial duradouro e a reconhecer os limites impostos pela restrição orçamentária do Estado. Por último, o federalismo fiscal e a coordenação entre União, Estados e municípios. O federalismo fiscal é outro eixo que diferencia a análise do caso brasileiro, pois receitas, despesas e responsabilidades são distribuídas entre diferentes níveis de governo. União, Estados e municípios não atuam como compartimentos independentes, dependem de transferências, partilham bases tributárias e executam políticas que frequentemente exigem cooperação. Essa estrutura torna a avaliação das contas públicas mais complexa. Um ente pode possuir atribuições extensas sem dispor de receitas proporcionais, enquanto transferências podem reduzir desigualdades regionais, mas também modificar incentivos à arrecadação e ao controle de gastos. A obra situa esse problema no debate sobre desenho institucional. Não basta saber quanto o setor público gasta no total. É necessário identificar qual esfera arrecada, qual executa cada política e como se repartem riscos fiscais. A descentralização pode aproximar serviços das necessidades locais e favorecer responsabilização, mas requer regras claras para evitar sobreposição de funções, dependência excessiva e desequilíbrios persistentes. No Brasil, onde disparidades econômicas e administrativas entre regiões são marcantes, essa coordenação tem relevância direta para a provisão de serviços públicos. Ao tratar o federalismo junto com tributação, gasto e dívida, o livro mostra que reformas fiscais precisam considerar os efeitos sobre todos os entes. Soluções concebidas apenas para o governo central podem falhar se ignorarem as restrições e os incentivos de estados e municípios. Em conclusão, Finanças Públicas Teoria e Prática no Brasil é indicado para estudante de Economia, Administração, Contabilidade, Direito e Políticas Públicas, bem como para servidores, gestores, jornalistas e profissionais que precisem interpretar debates sobre orçamento, impostos, previdências e dívida com maior rigor. Também serve ao leitor que acompanha notícias econômicas, mas busca compreender os mecanismos que ligam uma medida fiscal aos seus efeitos distributivos, institucionais e macroeconômicos. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma linguagem organizada para avaliar questões frequentemente tratadas de modo fragmentado. Tributos não aparecem separados das despesas, a previdência não é dissociada das restrições fiscais e a dívida não é examinada sem relação com crescimento, juros e resultado orçamentário. Na prática, esse enquadramento ajuda a ler indicadores e propostas de reforma com atenção às suas premissas, custos e efeitos de longo prazo. A obra se destaca entre livros introdutórios de finanças públicas por combinar fundamentos da teoria econômica com foco sistemático no arranjo brasileiro. Em vez de transpor mecanicamente modelos gerais, relaciona-os à trajetória histórico-institucional do país e a temas concretos como federalismo, sistema tributário e sustentabilidade da dívida. Por essa razão, mantém utilidade como base de estudo, embora o leitor deva complementar sua leitura com dados e legislação mais recentes, dada a data da edição. Trata-se, em síntese, de uma referência para compreender a lógica estrutural dos desafios fiscais nacionais. Se você quiser apoiar Fábio de Ambiag, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!